Depois que eu terminei de fazer aquele projeto, eu entendi que, não, agora eu tinha certeza, né? Eu já tinha aquela 90% de certeza no começo do ano, daí passou o primeiro projeto, foi para 95, passou o segundo projeto, foi para 99, e aí quando passou o terceiro projeto, foi aí 100% de certeza que eu queria realmente seguir na área de engenharia.
Fala pessoal, aqui é o Shin.
Eu sou o Fernando.
E nós somos do Polycast, um podcast sobre carreiras, em que entrevistamos engenheiras e engenheiros formados na Escola Politécnica da USP.
Segue a gente no Instagram, @polycast_usp, e no nosso Medium, @polycast. E fiquem agora com mais um episódio. Olá pessoal, aqui é o Fernando e o Shin do Polycast, e hoje estamos aqui no segundo episódio com o Pedrão, uma lenda da Poli, que foi presidente da EQI em 2013. E que é uma raridade, porque conseguiu a façanha de ter se formado em engenharia e trabalhar como engenheiro.
E aí, Pedrão?
Lenda, cara. Lenda, aí você força um pouco, né, cara? Lenda pode ser por coisa boa ou por coisa ruim, né? Espero coisa boa.
Com certeza, coisa boa.
É, pô.
Pô, bem da hora, bem da hora. E, Pedrão, como que tá aí na Oxiteno? Tá todo mundo de home office? Como que tá essa loucura aí do coronavírus? Inclusive, a gente tá gravando esse podcast remoto, justamente pra gente não correr tanto risco.
Lá no Oxiteno, o pessoal do escritório central está trabalhando de casa, né, fazendo home office mesmo. Só quem tinha função que é estritamente necessário que esteja presente está lá, mas sempre com autorização da diretoria. E lá na fábrica, que é onde eu trabalho, né, o pessoal da parte administrativa da fábrica, ou seja, da engenharia, da parte meio ambiente, RH, qualidade, estão todos de home office. Mas o pessoal da parte produtiva continua indo normalmente, só que agora seguindo diversas novas regras para evitar a contaminação, né? Então, regras de higiene, regras de acesso para alguns locais que agora está proibido, antes não era. Então, a Oxiteno está com bastante preocupação quanto a isso, né? Quanto a reduzir ao máximo a possibilidade de contágio. E todo dia eles mandam um e-mail para a gente atualizando quais são as novas normativas, quais são as novas orientações para evitar que a gente tenha casos na Oxiteno. Até por enquanto, até hoje, não apareceu nenhum caso, né, o que é uma notícia excelente. Porém, os cuidados poucos, né, a gente tem que sempre continuar com os máximos cuidados.
Pô, que bacana, hein? E é bem interessante justamente o caso da Oxiteno, que é uma indústria química, né? Então, tá envolvida em toda essa cadeia produtiva de coisas que vão para a saúde. Então, faz sentido, né, manter a produção, mas proteger todos os funcionários ali administrativos, bem, bem legal.
Exatamente, Shin. Nós temos produtos que são utilizados sim na fabricação de medicamentos, mas além disso, nós somos uma das maiores fabricantes de matérias-primas para produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica nas Américas. A gente também fornece matérias-primas para formulação de agroquímicos e são produtos que são indispensáveis na produção de alimentos, ração animal, biocombustíveis, têxteis, entre outros. Então, ou seja, nossos produtos estão diretamente conectados com a prevenção e com o tratamento do coronavírus e tantas outras doenças.
Boa.
Ô Pedrão, e conta um pouco como foi a sua época de poli, sobre a época que você entrou, quais eram suas expectativas lá?
Bem, eu entrei em 2010, depois de um ano inteiro, do que foi 2009, dividindo o terceiro ano do ensino médio com cursinho. Foi um ano bastante puxado, né? Todo mundo que fez poli passou por isso. Meu ensino médio eu fiz na Escola Federal, na época ela chamava Cefet, hoje ela chama IFSP, né, Instituto Federal de São Paulo. E algo que me ajudou bastante no meu início da Poli, porque ela já tem uma, a Cefet na época, né, já tinha uma carona de universidade, né, claro, guardadas as devidas proporções de complexidade dos assuntos e tudo mais. Mas você era responsável por você mesmo, ninguém ia te cobrar lá para ir para aula, ninguém ia te cobrar para entregar tarefa de casa. Isso é o seu desempenho lá dependia basicamente das suas atitudes, né? Então, isso foi um período de desenvolvimento pessoal muito grande para mim e acabou sendo um calejamento para a Poli, né, que exige exatamente isso dos seus alunos, que você tenha essa responsabilidade sobre o seu próprio desenvolvimento. Então, lá no ensino médio tinha algumas aulas, alguns temas que eram mais interessantes que outros, tinham professores que eram muito mais despreparados, do que outros, né? Assim como o começo da Poli. Só que desde o início, minhas principais expectativas com a faculdade não estavam apenas nas aulas em si, mas com a vida universitária como um todo, né? E tudo que a vida universitária te propõe. Então, desde o início, eu já me encantei com a quantidade de atividades que a Poli disponibilizava, e eu queria fazer de tudo, né? Queria participar dos grupos de extensão, jogar no time de futebol, ir no engenharia, participar da atlética, do centro acadêmico. Só que aí, logo de cara, eu percebi, não, tem muita coisa legal, só que não dá para fazer tudo, né? Porque senão não vou conseguir me formar, não vou conseguir dar atenção devida àquilo que eu escolhi fazer. Aí, no começo da faculdade, juntamente com a Poli, levando a Poli, eu participei principalmente dos times, né? Eu jogava no time de futebol, joguei no time de futsal por um tempo também. Nunca fui muito bom, nunca fui titular, mas era algo que eu gostava muito, de participar dos treinos, de participar daquele clima esportivo, aquele clima competitivo que tinha principalmente nas vésperas dos jogos, né? Isso foi principalmente até no meu segundo ano, quando eu comecei mais a participar da EQ, né? Como vocês falaram, então eu comecei no metade do meu segundo ano como membro mesmo, então ajudando em um projeto aqui, outro projeto ali. Aí já no meu terceiro ano, entrei como vice-presidente da associação, e no meu terceiro ano, no meu quarto ano, entrei como presidente do CA. E aí foi o meu maior período de desenvolvimento, com certeza, durante a fase da faculdade. Né? Como presidente, você precisa se relacionar bastante com o pessoal, com o corpo acadêmico da escola, então se relacionar com os professores, você se relaciona com os alunos, então, para organizar todos os eventos que você organiza, organização da SECEP, então você participa, entre em contato com as empresas para você conseguir o patrocínio para participar do evento. Por que não também organização de festa, né? Que é um desafio também você organizar e lidar com tudo que a organização de uma festa grande exige. Então, foi um desenvolvimento pessoal enorme. E eu continuei participando da EQ até minha formatura. Eu sempre participei, sempre dediquei bastante tempo, bastante esforço do centro acadêmico, então agradeço a todo mundo que esteve comigo aí nesses anos e fico bastante orgulhoso do que a gente fez, do legado que a gente deixou. E às vezes, de vez em quando, a gente continua participando, né? Dá uma ajudinha aqui ou ali no Integra Poli da vida, né? A gente sempre ajuda os colegas universitários.
Com certeza, até mesmo participar de um podcast já é uma ajuda bem legal para a galera que está aí se formando, para o pessoal que está entrando no primeiro ano, pensando sobre carreira, né?
Eu sempre gostei de tentar ajudar o pessoal mais novo, então, quando eu estava no terceiro ano, umas aulas de, tipo, Fuja do Nabo, que tinha na época, só que a gente dava um nome diferente. Primeiro era Fuja da Proveta, alguma coisa assim. Na aula de do pessoal do segundo ano.
Chegou a dar aula de Fuja do Nabo para FT, assim?
Fugiu da Proveta de FT para o pessoal do segundo ano. Estava no terceiro e no quarto ano, dei 2 anos seguidos. Aí, quando eu estava no meu... Quando eu tinha acabado de me formar, um ano depois da minha formatura, eu participei do programa de carreira do Amigos da Poli como mentor. Então, eu tive um aluno da Poli e eu fui o mentor dele como... realmente ajudando ele, né, a tentar fazer com que ele entendesse um pouquinho melhor sobre o mercado de trabalho e tentar orientar ele a partir da minha experiência sobre como que decisão que ele devia seguir. Então, hoje ele até participou daquele programa do MIP, né, que você faz estágio em 3 empresas diferentes. Então, hoje o Matheus está muito... está iniciando uma carreira muito promissora. Caramba, e agora, né, quero ajudar vocês com... mais uma vez com essa entrevista. Vamos ver se a gente consegue uma entrevista bacana.
Entendi, bem legal. O MIP, para quem não sabe, é um programa de 3 empresas diferentes, né, em que você faz rotação lá de 3 estágios. Então, se não me engano, é Credit Suisse, Ambev e na McKinsey, uma consultoria estratégica.
Isso aí.
E é bem bacana, né? Uma experiência bem enriquecedora ali, porque você vê diferentes experiências de empresas diferentes, com estratégias diferentes, então uma coisa bem enriquecedora, né? E falando em estágio, no seu último ano de poli, você entrou na Oxiteno como estagiário, né? Depois você virou trainee, depois disso engenheiro de processos júnior, agora você é engenheiro de processos pleno. Você está ok, certo, seu LinkedIn. Isso tudo em 5 anos, meu. Tem como você contar um pouco mais sobre como que foi tudo isso? Como que foi essa trajetória, as coisas legais que você aprendeu?
Claro. Como você falou, eu entrei na Oxiteno no meu 5º ano como estagiário de engenharia de processos. Porém, na engenharia de processos corporativa, né, isso é uma característica que a Oxiteno tem, que você tem a área de engenharia de processos corporativa, que é uma área que trabalha como se fosse uma área de apoio para todas as fábricas, basicamente na confecção de projetos de engenharia, e realização de estudos de engenharia. Isso foi onde eu trabalhei no meu 5º ano, então foi minha primeira... Não foi meu primeiro estágio, eu já tinha estagiado em outras empresas. No meu 3º ano, eu estagiei numa indústria de plástico, uma indústria bem pequenininha, que, enfim, só contar as histórias dessa indústria já é mais um outro podcast, porque é tanto absurdo que eu vi naquele lugar que foi, assim, surpreendente. Aí, quando eu fiz intercâmbio no meu 4º ano, eu morei 15 meses na Alemanha, né, pelo programa Ciências Sem Fronteiras. Lá eu também fiz um estágio de 6 meses numa empresa de simulação de processos. E aí, no meu último ano, eu consegui o estágio na Oxiteno, na engenharia de processo corporativo. E aí foi, assim, um ano de extremo aprendizado, né? Primeira vez que eu estava numa empresa realmente grande. Então, como que funciona uma empresa grande, as áreas se conectam, qual é a função da área de engenharia de processos dentro daquele todo, né, que é uma indústria química. Foi um ano bastante interessante, participei de vários projetos juntamente com vários engenheiros diferentes, né, dando apoio a vários engenheiros diferentes. Então foi uma experiência bastante interessante nisso, né, para poder entender um pouquinho como é que funciona a vida de um engenheiro de processos. Aí, no finalzinho da minha formatura, né, você começa com aquela época de processo seletivo, né, procurar trainee aqui, vaga ali, se inscreve em tudo que aparece, né, acho que a maior parte das pessoas faz isso, vai se inscrever em tudo que aparece, porque a última coisa que você quer ficar é desempregado, né, então... Sim. E em um desses programas que eu me inscrevi foi justamente o programa de trainee da Oxiteno, que era um programa, então era muito interessante, eu gostava muito do formato dele. Para quem não conhece o programa de trainee da Oxiteno, você não entra em uma área específica, você entra como trainee, e ao longo do ano você faz 3 projetos em áreas totalmente diferentes. Tá? Então, seu projeto você pode fazer desde uma área de marketing até uma área de engenharia, na área de compras, enfim. E aí, no fim do seu ano de trainee, você é alocado em uma área, dependendo da disponibilidade de vagas. Consegui passar do processo seletivo, foi um momento de bastante felicidade, assim, um momento muito importante para a minha carreira, quando eu consegui passar no processo seletivo de trainee para Oxiteno. E nisso, então, em 2016, comecei aí entrei no mercado de trabalho oficialmente como um trainee da Oxiteno. Fiz os 3 projetos, então meu primeiro projeto foi na área de marketing de petróleo e gás, nunca tinha trabalhado com marketing, nunca tinha trabalhado na área comercial, então foi algo também totalmente novo para mim, foi excelente conhecer essa área, desenvolvi um projeto que estudou sobre o mercado de petróleo e gás dos Estados Unidos, que a Oxiteno estava começando a entrar naquele mercado, então fiz uma avaliação do tamanho do mercado, quais são os principais produtos que aquele mercado consumia, como que a Oxiteno podia entrar nesse mercado, como que era a cadeia de valor e onde que a Oxiteno poderia entrar naquela cadeia de valor. Foi um projeto muito interessante, gostei bastante do resultado do projeto, só que quando terminou os 3 meses, eu saí já pensando, puxa, não é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. É trabalhar na área comercial, na área de marketing. Meu projeto foi na área de pesquisa, em P&D, de agroquímicos. Foi também um projeto bastante interessante, que eu pude entender como é que funciona a área de pesquisa, né, como que ela trabalha. Trabalhei bastante com patentes, então, leitura de dezenas, até chega a centenas de patentes diferentes, para tentar entender um pouquinho quais eram as principais novidades que aquele mercado estava exigindo, as principais características que aquele mercado estava exigindo. Então, também, no final, gostei bastante do resultado do projeto, só que não era também o que eu pensava para o resto da minha carreira. E aí, no meu terceiro projeto, apareceu a oportunidade para eu fazer na área de engenharia de processos da fábrica de Suzano da Oxiteno. Foi um projeto que eu adorei, era projeto de uma torre de resfriamento, então eu fiz o projeto do zero daquela torre. E, com certeza, aquilo, depois que eu terminei de fazer aquele projeto, eu entendi que... Não, agora eu tinha certeza, né? Eu já tinha aquela 90% de certeza no começo do ano, daí passou o primeiro projeto, foi para 95%, passou o segundo projeto, foi para 99%, e aí quando passou o terceiro projeto, foi aí 100% de certeza que eu queria realmente seguir na área de engenharia. No fim do ano, na parte de alocação de áreas, apareceu essa vaga, né, na engenharia de processos da fábrica de Mauá, da Oxiteno. Então, felizmente, consegui entrar nessa vaga. Então, eu comecei em 2017 como engenheiro de processos da Oxiteno, e lá da fábrica de Mauá. E é onde eu estou até hoje, né? Então, eu fiquei cerca de 2 anos e 10 meses como engenheiro júnior. E no fim do ano passado, fui promovido para engenheiro pleno, que é onde eu estou hoje.
Bacana, Pedrão.
Bem legal, hein? Parabéns.
Oi, você pode contar um pouco sobre a sua rotina, o que você faz no dia a dia no trabalho, o que um engenheiro de processos faz exatamente?
Basicamente, eu estava contando, né, a respeito das diferenças, né, do engenheiro de processos corporativo, né, que trabalha com projetos, para o engenheiro de processo de fábrica, né, que é o que eu trabalho hoje. Então, hoje, um engenheiro de processos de fábrica é basicamente responsável por garantir a continuidade operacional e a melhoria de desempenho das unidades produtivas que ele é responsável, visando sempre os 3 principais pilares, né, que são produtividade, qualidade e segurança dos processos. Então, tudo que você faz, tudo que você atua, tudo que você trabalha, é sempre buscando isso. Então, buscando garantir essa continuidade operacional, buscando um aumento de produtividade, então você produzir mais com menos em menos tempo, só que sempre garantindo a qualidade do produto que você está entregando e sempre, claro, o mais importante de tudo é fazer tudo isso com segurança, né? Então, você entregar seu produto com segurança, você garantir que o seu processo produtivo não tenha de nenhuma forma de causar algum tipo de risco para quem está trabalhando ou para quem vai consumir aquele produto final, né? Então, a gente faz isso de diversas maneiras, então, desde estudos de otimização de processo, a realização de testes industriais, buscando otimizar aqueles processos que você é responsável, o gerenciamento contínuo dessa performance das unidades produtivas, então, acompanhando o livro de turno, estando sempre junto com a área produtiva, né, com a célula responsável pela produção. A principal interface do engenheiro de processos é com a célula produtiva, né, porque são eles que são responsáveis por produzir e você atua como uma área de suporte a eles para garantir que a produção seja sempre, como eu falei, né, garantindo qualidade, segurança e produtividade. Sempre nós fazemos a liderança de investigação de não conformidades, por exemplo, então quando tem algum produto que sai fora da especificação, então a gente é responsável por entender o porquê que aquilo aconteceu, estudar o porquê que aquilo aconteceu e tomar ações para garantir que aquilo não aconteça novamente. Adotar as melhores práticas de fabricação, então, revisar normas operacionais, instruções técnicas para operação, os manuais de operação, tudo isso é responsabilidade do engenheiro de processo da fábrica.
É interessante.
Nossa, bem, bem legal, hein? Parece um dia a dia de grande aventura, que você aprende muito, né? Então, entende o que, que tem que fazer, como que as coisas se encaixam ali,
todo,
né,
dia é uma coisa nova, gente. Todo dia acontece um problema diferente que você tem que sentar junto com a operação, com a manutenção, para tentar entender o que está acontecendo, como você vai resolver aquilo. Então, é uma área que te exige bastante adaptabilidade, né? Bastante flexibilidade para... você, muitos planos que você faz, na verdade a maioria dos planos que você faz não dão certo, né? Saber lidar com essas mudanças frequentes de planos, né, de trajetórias, porque sempre vai acontecer algum tipo de atraso por qualquer motivo, algum tipo de problema que vai impedir a produção, e aí é sua responsabilidade tentar acabar com aquilo e voltar às condições normais de operação.
Uhum. Caramba, muito legal, hein? Bem animal. E, Pedrão, você tem como contar um pouco sobre quais que foram esses pontos-chave? Igual você comentou lá, de agora eu tinha 100% da certeza que você queria trabalhar com engenharia de processos. Então, eu imagino que tenha sido alguma coisa que você, olhando para trás hoje, dá para tirar algumas ideias, né? Se foi uma coisa consciente que você planejou para sua carreira, ou foi uma coisa que foi acontecendo, se você tinha algum plano bem estruturado. Conta mais pra gente sobre esse modelo mental da tomada de decisão.
Olha, desde quando eu era adolescente, ali naquela fase de o que você vai ser quando crescer, eu sempre... Engenharia era a certeza, né? Até porque meus pais, os dois, foram engenheiros, eu tenho uma irmã também que é engenheira civil, apenas meu irmão, que fugiu um pouco da regra, ele trabalha com direito hoje, né? Mas de resto, todo mundo é engenheiro, então eu tinha essa
engenharia,
esse gosto, datas, exato, né? Então eu sempre tinha esse gosto pela engenharia. Tinha uma época que eu quase virei médico também, tinha algumas pessoas da minha família que incentivavam bastante que eu seguisse o rumo da medicina. Até tinha um amigo do meu irmão que era cirurgião, e eu até acompanhei uma cirurgia de ombro com ele, entrei na sala cirúrgica, acompanhei a cirurgia, como se fosse um residente de medicina, um aluno residente de medicina, né? Mas, no final das contas, o sangue falou mais alto e segui para a carreira de engenharia mesmo. Então, na época lá do cursinho que eu estava comentando para vocês, desde o começo eu fazia as aulas de reforços lá, focando na engenharia. A única dúvida seria aquela, né? Beleza, engenharia, só que dentro da engenharia tem só na Poli tem o quê? Mais de 20, né? Então, qual engenharia que você vai escolher? E aí, quando você está na fase lá do ensino médio, é muito difícil você ter certeza do que você quer da vida, né? Eu acho que a maior parte das vezes você chuta, arrisca, e conforme você vai aprendendo sobre aquele tema, você vai se interessando mais, e aí você, no final, acaba gostando daquilo e tomando como a sua profissão, né? Então, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. No começo, estava bastante em dúvida engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de produção. Acho que eram as três que eu estava mais inclinado, assim, a estudar. Acabei optando pela engenharia química. Sempre, acho que todo mundo que faz engenharia química pensa naquilo, né? Ah, gosto de química, então vou fazer engenharia química. Mas no final você percebe que é o que menos tem. Mas eu optei pela engenharia química, e conforme eu fui tendo as disciplinas focadas, né, voltadas para a engenharia química, eu fui gostando bastante do tema, fui me interessando. E quando chegou na época de entrar no mercado de trabalho, como eu já contei aqui para vocês, aí eu já tinha certeza que não, engenharia química é algo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer. Eu só usei os projetos do trainee para ter mais certeza disso, né? Então, tirei a dúvida da parte comercial, tirei a dúvida da parte de pesquisa, né? Então, eu cheguei, fiz aquele projeto de engenharia, eu falei, putz, não, é isso aqui, eu vou fazer isso por um bom tempo, quero fazer isso por um bom tempo.
Que legal, então experimentar foi importante, né?
Exato.
Bacana.
E aí que você teve a certeza. E teve alguma matéria do curso de engenharia química que você leva para o trabalho? Alguma matéria em específico, assim?
Cara, você está perguntando para o engenheiro químico que matéria você leva, né? Todas. A gente usa bastante no dia a dia tudo que a gente aprende na faculdade. Então, desde as operações unitárias, é muito importante a gente entender o funcionamento dos equipamentos, né, das operações que a gente trabalha nos nossos processos. Então, você precisa saber avaliar se um trocador de calor, por exemplo, está desempenhando bem ou não. Como você vai saber se você não tem base daquela operação unitária? Então, operações unitárias são muito importantes. A gente trabalha bastante com simulação nos nossos processos também. Então, disciplina de simulação é algo que a gente utiliza bastante. E os conceitos básicos também, a gente utiliza, acho que a primeira matéria que, pelo menos na minha época, a gente tinha, não sei se hoje ainda é assim, mas é a matéria de balanços, né? Balanço de massa, balanço de energia. E isso é o que a gente usa, assim, o tempo todo, né? Esses fundamentos da engenharia química, a gente utiliza todo dia no nosso dia a dia. Fora isso, também é muito importante você ter alguns conceitos de termodinâmica, conceitos de reações químicas, enfim, toda a essência, né, da engenharia química é importante no dia a dia do engenheiro químico. É muito importante, os hard skills são bastante importantes no dia a dia da engenharia química.
Nossa, que legal, hein? É bom para a galera igual a gente, tá estudando ainda, enxergar como que essas coisas se conectam em algum momento, né? Porque às vezes fica muito abstrato, você aprende ali fenômenos de transporte, depois termodinâmica e depois balanços. Aí às vezes a gente fica tão imerso em cada uma dessas matérias que acaba esquecendo de olhar a foto como um todo, né? Que uma coisa não está desconectada da outra, né? E como que isso está ali refletido no dia a dia, né?
Sim, claro, tudo se conecta, absolutamente tudo se conecta, e é como eu falei, né, a disciplina de balanço, por exemplo, é a mais fundamental que tem na engenharia química, porque tudo é um balanço, né? Então tudo que a gente aprende depois, um trocador de calor, o que que é? É um balanço de energia térmica, uma coluna de destilação é um balanço de material, um balanço material, então... Todas as disciplinas se conectam, né? Então você aprende o balanço para depois você aprender os fenômenos de transporte e a termodinâmica, e a partir disso você vai aprender como as operações unitárias funcionam, que aí você vai aplicar essas operações unitárias no seu processo, e depois você vai querer otimizar essas operações unitárias, então você vai fazer uma simulação com essas operações que você tem, ou seja, está tudo conectado, e a gente usa tudo isso no nosso dia a dia como engenheiro de processo.
Nossa, bem, bem legal, hein? E vamos lá, deixa eu ver. Supondo que você vá contratar um engenheiro júnior amanhã, quais são as habilidades que você procura nessa pessoa? Habilidade técnica, hard skills, soft skills também?
Como eu falei, os conhecimentos técnicos são importantes, né? Hard skills são importantes, só que eu acho que mais importante do que esses conhecimentos técnicos são alguns soft skills que a pessoa tem que ter para ser um bom engenheiro, né? Então, acho que a primeira delas, com certeza, é saber lidar com pessoas, trabalhar em equipe. O engenheiro de processos é uma função que você constantemente está lidando com pessoas de outras áreas, então, pessoas com área produtiva, área de logística interna, área de manutenção, área de qualidade, área de controle de qualidade, área de segurança de processos. Então, você se relaciona com todas essas pessoas, então você tem que ter um bom relacionamento interpessoal. É muito importante também você ter facilidade no aprendizado, né? Então você ser capaz de aprender. Então, normalmente, o engenheiro de processos, você vai ser responsável por algum processo químico, né? Por alguma unidade produtiva, então você tem que aprender como que aquela unidade funciona, quais são as operações unitárias que compõem aquela unidade. E isso seria, eu diria que é até mais importante que os conhecimentos técnicos, né, que os hard skills, porque até dando por experiência própria, né, às vezes é tanta coisa que a gente aprende na universidade, ali, tanto processo, tanto detalhe, e realmente quando você chega lá, você não vai lembrar do detalhe de tudo, né, mas uma coisa até que a Poli é muito boa, né, que todo mundo comenta, é que ela te ensina a aprender, né, e isso é muito importante depois quando você já está atuando no mercado de trabalho, não apenas na engenharia, né, mas em todas as outras áreas, então consultorias, bancos, etc. O profissional da Poli tem essa capacidade de aprendizado bastante destacada. Então, às vezes você teve lá no seu terceiro ano de Poli, você teve aquela disciplina sobre trocador de calor, que você aprendeu sobre delta T logarítmico, que você, quando você se formou, você não lembrava mais. Só que agora, na frente, você volta a trabalhar, você se lembra que aquilo existe e você retoma aquele conteúdo, né? Então você aprende sozinho, você tem uma questão de autodidatismo envolvida, e você consegue, então, reconquistar aquele aprendizado que você teve no passado. E, por último, mas não menos importante, aquilo que eu já comentei lá no começo da nossa conversa, sobre flexibilidade e adaptabilidade, né? Trabalhar bem sob pressão. Então, o tempo todo na fábrica você tem a mudança de planos, você tem mudança de ideias, você tem mudança de projetos, então um projeto que você ia ter uma saída A você ao longo do projeto percebe que ela saída lá não é hoje a melhor, agora é a saída B. E também numa fábrica, por exemplo, a gente trabalha muito, dependendo da demanda, né, que a parte de comercial, que a parte de vendas passa para a gente, e essa demanda muda muito, né? Uma hora a gente tem uma demanda de um certo produto, só que alguns meses depois aquele produto já não é mais necessário, o mercado já não exige mais ele, agora ele exige esse outro produto, que é novo, a gente nunca fez ele, então a gente tem que desenvolver esse novo produto, a gente tem que desenvolver a produção desse novo produto, né? Como que a gente vai produzir ele. Então, você tem que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade para saber lidar com essas situações. E muitas vezes você vai se deparar com situações problemáticas com algum produto. Eu mesmo já passei por várias situações dessa, que você se encontra numa situação que muitas vezes depende de fornecimento para cliente e o produto está fora de especificação e você precisa encontrar a solução para aquilo, né? Você precisa primeiro encontrar por que aquilo aconteceu, e segundo, como que você vai resolver aquilo, e terceiro, como você vai garantir que aquilo não aconteça novamente, né? Então, e tudo isso com a pressão do cliente, com a pressão das áreas envolvidas, dos clientes internos. Então, você tem que saber lidar bastante com esse tipo de situação.
Caramba, que legal, hein? E você comentou sobre adaptabilidade, flexibilidade, sobre a habilidade também de aprender a aprender, que é uma habilidade que muita gente tem comentado que é um grande diferencial para todo mundo nos próximos anos, porque muita coisa vai mudar no mercado de trabalho, muitas vagas e postos de trabalho ainda vão ser criados. E como que você avaliaria isso num candidato? Você acha que é através de uma história que a pessoa conta, como que ela aplicou isso no dia a dia, e não contando, por exemplo, eu chegando no processo seletivo falando, pô, eu tenho adaptabilidade, eu tenho essa skill de aprender a aprender.
Com certeza, né? Se você falar que você tem uma skill, só que você não demonstrar em uma situação real que você apresentou aquele skill, não tem significado nenhum, né? Então, numa entrevista de emprego, você precisa sempre não apenas dizer que você tem aquilo, mas dar exemplos que você aplicou aquilo. E o exemplo não precisa ser exatamente no mercado de trabalho, no seu estágio ou no seu outro emprego. O exemplo pode ser na sua vida pessoal mesmo, pode ser alguma situação da sua família, pode ser alguma situação que você passou num campeonato que você estava jogando quando você estava no seu time de futebol, enfim. Inclusive, teve uma vez que eu estava num processo seletivo que perguntaram exatamente uma situação. E uma das pessoas lá da dinâmica comentou, falou uma situação de um campeonato de basquete que ele estava participando. E foi tão fora da curva, assim, a ideia que ele trouxe, né, a história que ele contou, que chamou bastante atenção de todo mundo lá. Todo mundo achou interessante o exemplo que ele deu. Claro que também é bom você ter exemplos, né, empregando isso na sua atividade profissional, então no seu estágio, no seu trabalho, mas você tem que sim dar esses exemplos, né? Contar histórias, né? Contar fatos que aconteceram contigo que mostram que você tem esse tipo de habilidade.
Ah, bacana, bacana. E para alguém que já está estabelecido nesse mercado, o que que faz tipo, um engenheiro de processo destacar? Faz ele ser bom na área de atuação?
Quando você olha para a função engenheiro de processos, um engenheiro de processos destacado é aquele engenheiro de processos que tem uma profundidade técnica e conceitual bastante elevada, né? Então, é um cara que domina o assunto, uma pessoa que domina o assunto que ele está falando, que domina o tema, domina aquele processo. Só que quando a gente começa a ir para outros lados, não apenas da função de engenheiro de processos, mas um gestor da área de engenharia de processos, por exemplo, aí você já precisa ter algumas outras habilidades, como, por exemplo, uma visão sistêmica do seu negócio. Então, é entender por que que você está fazendo aquilo, entender como que a sua área se relaciona com outras áreas, entender como que o seu desempenho, como que a sua atividade impacta os seus clientes internos, os seus clientes externos. Então, você entender todas as relações que existem aqui dentro da companhia e dentro do mercado, certo? Isso é muito importante para um, um profissional dessa área, além, é claro, daqueles outros skills que eu já comentei antes, de trabalho em equipe, de facilidade de aprendizado, de flexibilidade, adaptabilidade e tudo mais.
Pô, bem legal, acho que isso deve ajudar bastante a galera, até que está entrando no mercado de trabalho, o pessoal que é mais analista júnior, engenheiro júnior, tanto que a gente criou um grupo agora no WhatsApp para a galera trocar vagas, conversar sobre posições de vagas efetivas mesmo. Então, uma galera mais recente na Poli, que acabou de se formou em 2017, 18, 19, para trocar essas figurinhas, né? Então, comentar com eles acho que vai ser bem legal sobre quão importantes são essas coisas, né? Como você se conecta, como que você se prepara, se adapta, tudo mais, né?
Legal, com certeza. É muito bom isso, Shin. E é para quem está entrando agora no mercado de trabalho como estagiário, como você falou, analista júnior, é muito importante você demonstrar esse interesse em conhecer como que a sua atividade interfere no todo da companhia, né? Então, os estagiários que trabalham com a gente lá na fábrica, eles têm algumas funções que eles são responsáveis e a gente sempre tenta garantir que eles entendam qual que é a importância deles no todo, né? Então, apesar de eles fazem aquele trabalho é responsabilidade deles, e se eles não fazerem aquele trabalho, quais são os impactos que acontecem? Então, para quem está começando, é sempre bom entender isso também e buscar atrás. Então, buscar, demonstrar interesse, conversar com seus superiores, com seus pares, entender como que o seu trabalho influencia no todo.
Pô, muito animal, bem legal, hein? Agora vamos para um jogo rápido de pergunta e resposta aqui, o nosso famoso ping-pong. E vamos lá. Fernando, quer perguntar aí?
Eu vou começar, então. Se você pudesse conversar com você mesmo no seu último ano de poli, qual conselho que você daria para si?
Ping-pong, resposta rápida, né? Para o meu último ano de poli, eu falaria, agora que você já se formou, você já fez os cursos que você é obrigado a fazer, continue estudando, só que o que você gosta de fazer. Então, não para de estudar, só que estuda outros temas, vai estudar sobre mercado financeiro, vai estudar sobre organização, vai estudar sobre otimização de processo, enfim, o que você tem interesse, porque agora, tudo que você, a partir da sua formatura, né, da sua graduação, tudo que você estudar, tudo que você adquirir de conhecimento a mais, vai ser um diferencial para você no futuro.
Legal, hein? E o que, que você está lendo agora?
Estou lendo? Eu acho que eu vou sair, vou dar uma resposta um pouco inesperada. Estou lendo um livro chamado A Espada do Destino, do autor Andrzej Sapkowski. Para quem não conhece, faz parte da série do The Witcher. Então, eu gosto bastante sobre fantasia, sobre ficção, sobre esse tipo de tema. Mas, se agora é um livro um pouco mais profissional, digamos assim, tem um livro que eu recomendo bastante, que eu li recentemente, fiz um treinamento sobre esse livro recentemente, chama A Arte de Fazer Acontecer, do autor David Allen, Allen com dois L's. Ele fala a respeito de um método chamado GTD, que chama Getting Things Done, que é basicamente um método de organização pessoal que hoje eu aplico no meu dia a dia e me ajuda imensamente a conseguir me organizar com todas as minhas atividades, com todos os meus projetos. É um método bastante interessante, eu recomendo todo mundo que tiver um tempinho que leia a respeito dele, se quiser eu posso emprestar o livro que eu tenho aqui também. E me ajudou bastante, recomendo a todo mundo que conhece esse método.
Boa, boa.
Legal. E tem algum livro que foi muito marcante na sua vida, que te ajudou profissionalmente?
Olha, para ser sincero, não cheguei a ler muitos livros desse tipo, né? Livros profissionais, livros que ajudam profissionalmente. Se eu recomendaria um livro, seria esse GTD, que com certeza me ajudou bastante na organização pessoal. Antes dele, eu tinha muitas atividades que eu esquecia de fazer, que eu me enrolava, porque não tinha uma organização boa. Então, esse método me ajudou bastante a conseguir observar bem os horizontes de foco. Então, onde que eu tenho que focar minha energia hoje, onde que eu tenho que... O que é prioridade, o que não é prioridade. Então, se eu fosse recomendar hoje um livro para ela, seria esse.
Legal, legal.
Bem legal. E nessa sua trajetória, você pode ter se inspirado em alguém ou ter tido alguém para te dar alguma mentoria, para alguma grande decisão de vida? Você sente que teve alguém assim que te influenciou?
Olha, que me influenciou, de famoso, eu não tenho ninguém que eu olho que seja uma grande influência minha. Só que quando eu falo de carreira, uma pessoa que me ajudou, que me ajuda bastante até hoje, com certeza minha irmã. Ela se formou em engenharia civil, né, como eu já falei um pouquinho atrás. E ela hoje tem uma carreira muito brilhante. É uma pessoa que eu me inspiro bastante. E primeiro, né, ser mulher trabalhando como engenheira civil já é um grande desafio, né? Então ela conseguiu superar essa barreira. Hoje ela é diretora de uma construtora. Então ela passou por todos os desafios que essa área exige. E construiu...
Que legal, parabéns.
Então, inspiro, quando eu falo de carreira, me inspiro bastante nela.
Legal.
Nossa, muito animal.
E, Pedrão, qual fonte de informação de atualização diária você costuma usar mais?
Eu uso bastante o Twitter, então eu sigo de tudo, né? Sigo jornais, sigo revistas, sigo políticos, mas também sigo sobre futebol, que eu gosto bastante, sigo sobre jogos, sigo sobre, enfim, bastante coisa que eu uso bastante o Twitter para me atualizar, ouço bastante rádio. Sobre podcast, não ouço muitos podcasts. O que eu mais escuto, que eu já contei para vocês de manhã, é o Nerdcast, né? Que é mais para sobre assuntos gerais, né? Fala desde de filmes até mercado financeiro. E também a gente tem que aproveitar, né, que a gente tem a tecnologia do nosso lado, principalmente das redes sociais, e fazer com que rede social não seja só meme de gatinho, né? Seja também de informação, de conteúdo relevante, mas, claro, sempre sabendo filtrar direito o que é realmente um conteúdo relevante e o que não é.
Que legal, hein? E nessa sua trajetória, você já deve ter ouvido muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas deve ter algum aprendizado que você recebeu ou você mesmo desenvolveu e agora deve estar passando para frente. Que aprendizado é esse?
Tem um aprendizado que eu tive do meu pai, dentre muitos outros, né? Mas esse é um que me marcou bastante. Que basicamente a frase que resume ele é: com todo o conselho que derem para você, você tem que ouvir. Absolutamente todos. Só que nem todos você tem que seguir. Você tem que filtrar, você tem que tomar a sua própria decisão. Mas um conselho é sempre algo que você tem que ouvir. Mais que seja um bom conselho ou um conselho ruim, aí é sua interpretação da sua situação.
Pô, legal esse conselho, hein, Pedrão?
Se vocês ouviram ele, agora se vocês vão seguir o conselho sobre conselho que eu dei, aí é com vocês.
Só deixar a gente aplicar aí no dia a dia.
Cara, obrigado aí pelo seu tempo, pela disposição aí com a gente.
É isso aí. Pô, Pedrão, brigadão.
É um sucesso bastante no podcast de vocês. É uma ideia que eu acho sensacional. É algo que está crescendo bastante, né? Os podcasts hoje têm um monte de podcasts sobre diversos assuntos diferentes. Então, é uma ferramenta de comunicação bastante interessante,
uhum,
né? Que fala sobre temas, sobre um tema específico, de uma maneira rápida, de uma maneira direta. E espero que eu tenha conseguido colaborar com vocês. Fico à disposição para qualquer um que estiver ouvindo aí o podcast no futuro entrar em contato comigo, pode me adicionar lá no LinkedIn, pode mandar uma mensagem para mim, que a gente conversa sobre carreira, conversa sobre The Witcher, conversa sobre futebol, sobre qualquer coisa.
Muito legal, hein, Pedrão? Com certeza foi bem enriquecedor. Eu acho que vai ajudar muita gente aí a tomar decisão de carreira, principalmente quem está pensando em engenharia de processos ou engenharia como um todo. E muito obrigado também para quem está ouvindo e acompanhando a gente aqui no podcast. Curtam e sigam a gente lá nas redes sociais. A gente criou página no Instagram, Facebook, LinkedIn. Não esquece de compartilhar esse e outros episódios. Manda para aquela pessoa que você conhece, que está estudando para o vestibular, pensando em engenharia na Poli, ou mesmo quem é engenheiro, está trabalhando ou está estudando e está se formando ali, procurando estágio, não sabe muito bem qual carreira que vai seguir, então pode dar algumas ideias bem legais aqui, umas dicas ótimas iguais a essa. E pode mandar nos grupos de WhatsApp, Facebook, manda no Reddit também. E a gente está aqui nas principais plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Anchor. Uma maneira bem legal de compartilhar é mandar nos stories do Instagram, que permite clicar para ouvir. Então é isso, pessoal. Adicionem o Pedrão ali no LinkedIn, Pedro Braco. Muito obrigado e até a próxima.
Agora é o...
Por a musiquinha de fundo, né?
E vai dando aquele fade out devagarzinho até ninguém ouvir a voz.